En geral, no nuestro calendario tenemos acontecimientos o épocas y datas muy marcantes que tienen algún sentido especial, o sea, todo nuestro calendario tiene un sentido especial, de manera que no es algo simplemente establecido. Bueno, por ejemplo, 15 de noviembre, 12 de octubre, 7 de septiembre, cada tem datas que foi estabelecida meio que a esmo. Ou seja, tem um motivo na data, mas por que 20 de novembro consciência negra? Por quê? 15 de novembro declaração da República Meire, tem um motivo. Por que 20 de novembro? Ou seja, são datas que de alguma maneira foram estabelecidas. Então, e tem algum sentido. Então, por exemplo, Shabbat, no calendário judaico, Shabbat, o dia que Hashem descansou. Como a própria Torá diz, Kibosh Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim Lasso. Porque nele Deus descansou. 7 dias foi o dia da criação. Em 6 dias ele criou tudo. E no sétimo ele criou o descanso. Ele descansou. Então, Shabbat evoca alguma coisa. Por exemplo, em Pesach, nós lembramos a saída do Egito. Em Shavuot, a outorga da Torá, e assim por diante. Então, um sentido, tem um sentido especial, as datas do nosso calendário são coisas de essência. Então, da mesma maneira como tem a diferença entre o dia e a noite, assim também tem uma diferença fundamental entre, vamos dizer, o dia que a gente trabalha e o dia que a gente descansa. Já entre Shabbat e dia de semana, ou entre Yom Tov e dia de semana, há uma diferença. São dias totalmente diferentes. Igual que o jeito dia e noite, não dá para comparar. São momentos totalmente diferentes, onde eventualmente um é para descansar e outro para trabalhar. Um é iluminado e outro é escuro, justo, e assim por diante. Da mesma maneira, podemos dizer, o dia da semana, o dia que chamamos de profano, e o dia de Shabbat ou Yom Tov são dias totalmente diferentes. Então, só que, de fato, esta diferença tem a ver mais profundamente com o sentido do dia. Não só pela aparência que tem luz e não tem luz, etc. Da mesma maneira, o mês de Elul, no qual nos encontramos, o mês de Elul não foi afixado simplesmente como um mês de Tshuva, porque está antes da Rosh Hashanah, somente. Ou, por uma ser uma coisa lógica, bom, o último mês, no último momento faço o balanço. Talvez fazer o balanço no início. Ou seja, Shabbat é o último dia da semana, onde descanso da semana que passou, ou Shabbat é o dia que me preparo para a semana que vem. Qual é o sentido do Shabbat? Porque, na prática, eu vou descansar para encarar a semana que começa, ou vou descansar da semana que passou. Dá para entender? Então, na prática, o mês de Elul, temos um sentido semelhante. O mês de Elul não é simplesmente o último mês do ano. Por exemplo, hoje em dia, no calendário gregoriano universal, qual é o dia de balanço?
31 de dezembro.
Não, 1º de janeiro. 31 de dezembro, não. 1º de janeiro que não tem bancos. Ou seja, no mundo, etc. Ou seja, deveria, na prática, ou 31 de dezembro ou 1º de janeiro.
Dia do judeu.
Por que dia do judeu?
1º de enero.
1º de enero.
Isso em espanhol cai bem. Então, na prática, não é simplesmente que o mês de Elul, o mês que é fixado simplesmente porque ele é o mês de Tshuva, etc., para refinar a alma. Ele foi fixado como mês de Tshuva, porque este é o sentido do mês. É um momento, é um tempo especial. O mês no qual tem características espirituais e pré-estabelecidas e condições especiais. E, então, por exemplo, nós, aos nossos olhos, às vezes não conseguimos enxergar, ou não, intelectualmente não conseguimos entender, o que significa um mês que tem características espirituais especiais? Isto vem do fato, simplesmente porque, Nós não conseguimos enxergar. O fato que eu não enxergo só prova o quê? Quando eu não enxergo uma coisa, não prova que isso não está. Prova que eu não estou enxergando. Sabe quantas vezes você mostra um quadro, o Wall-E? O quadro do Wall-E. Já viu o quadro do Wall-E, Carlão?
Do Wall-E?
Wall-E, Wall-E. Where is Wall-E?
Onde está o Wall-E?
Ah, já. Cadê o Wall-E? Está lá. Olha. Procura o Wall-E lá. Então, você pega o quadro do Wall-E. Se você não vê o Wall-E, significa que o Wall-E não está?
Não.
Você não viu? Então, na prática, muitas vezes acontece isso conosco. A gente não vê, a gente não enxerga, a gente não percebe. Isso não significa que não esteja ou que não exista. Significa simplesmente que eu não enxergo. Às vezes, a questão de que eu não me esforcei o suficiente. Às vezes, eu não tenho a capacidade. Por exemplo, hoje em dia, para eu enxergar, preciso de óculos. Sem eles, eu não tenho a capacidade de enxergar. Eu preciso dos óculos para enxergar. É um fato. Então, quando eu tiro os óculos, posso até pensar que o cara não é bonito. Então, na prática, se nós tivéssemos as condições de enxergar, de entender, de perceber e captar esta diferença entre simplesmente um mês, um dia comum no ano, com um mês de Elul, seria algo muito perceptível. Ou seja, quando nos sábios nos ensinam que o mês é especial, justamente, talvez, nós devemos entender que é um mês especial. Nós aceitamos o mês especial. É chamado Chodesh Arachamim Be'Aslichot, o mês de misericórdia, o mês do qual Moshe Rabbeinu subiu por terceira vez no Monte Sinai, e lá Kadosh Baruch Hu concordou em dar as tábuas da lei para ele, etc, etc, etc. Mas na prática, o que acontece nesse mês? Por que ele tem todas essas condições? Por que Moshe subiu no Monte Sinai ou porque o próprio mês já tem isto?
O mês já tem.
Entendeu? Que o fato de Moshe ter subido e ter sido bem sucedido, talvez só comprovou algo que já no mês já existe.
A energia do mês.
Esta é a ideia. Então, é isso que vamos tentar explicar. Então, na prática, esta diferença é a diferença muito clara. Sim, por exemplo, entre os dias de inverno e dias de verão. Se bem que hoje, este ano no Brasil, não é muito claro esse exemplo, mas um dia de inverno você está agasalhado, um dia de verão você está com calor. Isso é algo claro. Por quê? Porque um inverno e outro é verão.
Quer dizer, a pessoa pode chegar em Rosh Hashanah, se ela aproveita o mês de Elul, já essa energia, que é mês de Elul, para fazer chuva, ela pode chegar em Rosh Hashanah já?
Tzadik, quase.
Ah.
Sim. Sim.
Quer dizer, o mês tem essa força.
Na verdade,
ela
tem.
Não depende de Yom Kippur, Rosh Hashanah, para fazer tshuva. Ela pode aproveitar o mês para fazer, é isso?
Diz o versículo: Dirshu Hashem Beimatzo, Kraú Beyoto Karov. Procurem Hashem quando se encontra, clamem-no quando ele está próximo. O que significa? Então, na prática, diz outro versículo. Outro versículo diz, Karov Hashem lechol korav, lechol Hashem ikra'u be'emet. Hashem está próximo de todos os que o chamam. De todos os que o chamam de verdade. Ou seja, existe um chamar a Deus, e ele te atende, existe um chamar de verdade. De verdade, com verdade, são explicações diferentes. Já be'emet, pois é escrito que você chamou Deus de verdade, ou com verdade, be, com, utilizando a verdade, através da verdade. Através da justiça, através da verdade, através das coisas corretas, você também chama a Deus. Então você se torna um merecedor de que a gente atenda. Não é que você chama de verdade. Quando você chama a Deus, é uma forma mais simples de entender. Chama a Deus de verdade, que significa, Deus, me ajuda a procurar uma vaga que estou desesperado. Estou com pressa. E você aí até faz uma promessa, certo? Por uma vaga. Você chama a Deus de verdade. Você realmente tinha intenção. Agora, tem uma forma que chama chamar a Deus com verdade. Ou seja, através da verdade. A verdade é um meio para você chegar a Deus. E o que é a verdade? Em Emet e a Torá. A verdade é a Torá. A verdade são os caminhos verdadeiros, como nos vemos na Parashá. Parashá está escrito Tzedek, Tzedek, Tirdov. O que significa Tzedek, Tzedek? Justiça, justiça. Então, dizem, não é Tzedek, Tzedek, senão é Tzedek, Betzedek. justiça a través de justiça perseguirás. Ou seja, mesmo a justiça quando você quer, tem que ser feita através dos caminhos da justiça. Ou seja, o fim não justifica os meios. Como diria Maquiavel. É, o fim justifica os meios. Não interessa o que eu faço, o principal, que no final do mês trago para nascer para casa. Não, não interessa. Não, não é assim. Ok? Então, voltando ao nosso assunto, o nosso assunto nos ensina claramente, temos um período que a gente está mais próximo. Um período que a gente está mais atento. Está mais, vamos dizer, ligado. Em todo momento podemos ir a Shem. É verdade. Cada um a Shem é corporal. Mas tem um período onde a Shem está mais bimatzó. Está mais presente. Então a pergunta é, deixou a Shem bimatzó, Kraub e Otto Karov. Quando que ele está Karov? Quando que ele está próximo? Então, essa é a ideia. Ok? Vamos lá. Então, Rav Shimon Zalman de Liadi, ele traz no livro do Likutei Torah, ele faz uma pergunta, simplesmente que pode parecer, a simples vista, muito estranha. Ele pergunta por que que o mês de Elul são dias simples. Se o mês de Elul é um dia tão especial, que tem a revelação divina, como está trazido nos livros, etc., que seja um mês inteiro, tipo Hag, não vamos trabalhar, um mês vamos aproveitar. Opa, se Deus está presente, se Deus está revelado, se tem misericórdia divina de forma assim, e a gente está próximo, eu vou trabalhar, vou me dedicar a brigar com Mr. King, o Xing Ling lá. Não. Melhor a gente aproveitar e se dedicar ao quê? A Hashem. Então não vamos trabalhar, vamos estabelecer mês de luna, se trabalha. Vamos ficar no Shio estudando Torá e rezando, falando Teilim. Então ele pergunta, como que isto? Por que que o mês de Lula é um mês, entre aspas, profano? E não são dias de Hag ou do mínimo de Moed, tipo Halamoed, mais espiritualizado, vamos dizer. Então na prática, nesses dias, temos a revelação dos 13 princípios da misericórdia divina, que eles estão iluminando principalmente Yom Kippur, já ilumina nesse tempo também. Já temos uma semelhança com o dia de Yom Kippur, o dia de Yom Kippur, dia elevadíssimo. Onde no término Kadosh Baruch Hu se fecha somente com a Israel. Então por que que são ainda permanece este dia como os dias de profanos, dias simples, dias sem, entre aspas, essa energia, esse conteúdo espiritual? Então ele traz um exemplo. Diz, tem um exemplo, ele traz o exemplo do rei que está no campo. Ou seja, na prática o rei está no palácio. Quando o rei está no palácio ele tem uma característica onde está com toda a pompa dele, com todo, entre aspas, esplendor dele, certo? Isso acontece com o rei, com todo, como chama?
Corte.
Com toda a corte, com toda a nobreza, realeza que ele tem. E aí, se alguém quiser entrar a conversar com ele, tem que pedir audiência. E se o rei não quer receber ninguém, não recebe ninguém. E aí, depende como você fala, e tem todo um protocolo. Certo, para vir, ser anunciado, etc. Não é qualquer um que está lá a falar com o rei, a qualquer hora. E fala o que quer, do jeito que quer. Então, só alguns são atendidos pelo rei, outros são atendidos pelos ministros, secretários, sei lá, auxiliares. Então, na prática, aqueles que têm o mérito de falar com o rei são o que chamamos privilegiados. E mesmo assim, isso daqui é muito limitado para determinados momentos. E a pessoa tem que ter o privilégio. Não é qualquer um que pode. Agora vamos ver um exemplo diferente. Este mesmo rei, ele sai para fazer um passeio no campo, vai para lugar de veraneio, sei lá o quê. Quando vai para o campo, ele sai justamente, e aí o que, que acontece? Passeia com a carruagem perto do povo, e todo mundo pode cumprimentá-lo, e beijar a mão, etc. Que nem é comício político hoje em dia, sabe, todo mundo vai lá, pensa que vai ganhar alguma coisa. Então, na prática, quando o rei sai para o campo, todo mundo consegue se aproximar do rei. E não somente isto, o rei está agradável. Como ele está?
Suscetível.
Não, está simpático. Está sorridente. Ele está...
Está
alegre. Está alegre, está leve. Bravo. E ele, por sua vez, ele recebe todo mundo de forma sorridente. è totalmente differente di quando stanno a palazzo. Con palazzo le può essere dato l'uso di sta bravo, là también può essere dato l'uso, ma se li saio per un passeio, no? E non vai a stragare il suo dia di campo, ficando bravo, ve lì mesmo, stragare il suo dia. Torna a pratica, explica o Rabbi Shimon Zalman, e gli dice, a mesma coisa che acontece no mês di Elul, è comparato con Kadosh Baruch Hu, o re che sai pro campo. Kadosh Baruch Hu comparato con esse re che sai pro campo. Durante o ano, non è simples, e non è tão acessível falar com Hashem. Noi temos a tfilá, e temos que fazer tfilá con Kavaná, e para ter Kavaná temos que estudar, e ter consciência, e non possiamo accordare 10 minuti dopo sta rezando, perché non consegue si concentrare, ma sta dormendo ainda, ma accordò. Tu te che tem un poco di concentrazione, te cavanà, studiare alguma cosa antes, per migliorare te cavanà, e aí você si dedica a rezar, e reza pensando nas palavras, e cominian, e na sinagoga, e tudo isso, e mesmo se você non tem certeza se a gente sta attendendo, se você consegue chegar mesmo. Hashem, ouve, mas não, você não tem isto daqui, não tem essa certeza. Agora, na verdade, a pessoa que quer, e tudo isso aqui tem com preparo e demais. E a Kadosh Baruch Hu, então, nesse momento se assemelha com o rei que está no palácio, onde não é todo mundo que consegue chegar lá, e quem consegue se considera um privilegiado, mas no mês de Elul, e esta grande novidade para nós, a Kadosh Baruch Hu sai ao encontro do pessoal. Ele sai para o campo, e quando está no campo ele recebe todo mundo, etc. Então ele tira, que tira daqui? Todas as barreiras, todos aqueles obstáculos que o separam do povo, certo? Aquilo que nos separa do rei. Então no mês de Elul está tirado todas essas barreiras que nos separam de Akadosh Baruch Hu. Nós estamos mais próximos de Hashem, nós podemos nos aproximar mais ainda. Só que tem que querer, que tem que... Qual a condição?
Querer.
Tem que querer. Se você quer, você consegue, e aceito, e é recebido com um sorriso e tudo mais. É simples. Então, no mês de Elul, nós temos essas oportunidades. Então, a Kadosh Baruch Hu está sempre sorridente, está numa boa com a Misrael.
Que é uma ótima
todo mundo.
Em cima do Futurama. Passa lá aquele tempo.
E aí o rei fica sorrindo. Então, e este é o sentido, na verdade, que está escrito, que estão revelados os 13 princípios de misericórdia no mês de Elul. Quando nós falamos isto, o que significa esta revelação desse princípio de misericórdia? Diz isto como se fosse uma iluminação, um reflexo, que traz simplesmente uma revelação da própria Hashem muito forte, uma revelação que não existe durante o resto do ano, somente quando Yom Kippur, que tem revelado isto. Ao ponto que Yom Kippur, a Kadosh Baruch Hu, a principal tefila qual que é Neilá, e o que que acontece em Neilá? A palavra Neilá, o que significa? O que significa a palavra Neilá? Encerrado. Certo? Naul, Ma'ul. O encerramento. O que significa encerramento? Isso tem uma explicação muito bonita, que não é o encerramento do Yom Kippur, o encerramento está fechado, a Kadosh Baruch Hu se fechou com a Israel. Como se na sala, no palácio real, na câmara principal, está o rei e a Israel trancado. Ninguém pode interromper. Temos uma audiência particular com Hashem. E naquele momento que estamos sozinhos com ele, temos a revelação divina. Por isso que Neilá é tão forte. Há uma revelação divina muito grande. Esta mesma revelação acontece no mês de Elul. Isso daqui é muito forte. A diferença entre Yom Kippur e o mês de Elul é que Yom Kippur, a Kadosh Baruch Hu se revela depois de que nós nos estamos preparando, jejuando quase 20 horas, ou mais de 20 horas de jejum. E não somente 20 horas, mais de 20 horas de jejum, são 20 horas de reza, de teilim, de tefilá, de estudo de Torá, cada um se dedicando do jeito que ele consegue para se elevar. E aí a Kadosh Baruch Hu, depois de todo este preparo, certo? Fazendo tshuva, arrependimento, refletindo, etc. Aí a Kadosh Baruch Hu se revela a nós. Mas no mesmo Elul, Na prática, Kadosh Baruch Hu se revela a nós na mesma intensidade, sem pré-requisitos. Não precisa jejuar, pode trabalhar, pode fazer simplesmente tefilar, acrescenta um pouco de estudo de Torá, um pouco de Teilim, mas basicamente não tem outro pré-requisito. No mês de Elul, Kadosh Baruch Hu não te pede nada para ter essa revelação, esse prazer espiritual. Simplesmente da forma que nós estamos, não precisa nem vir de terno e gravata. Yom Kippur você vai todo empetecado lá, vai falar com o rei. Na hora que você vai querer impressionar e tudo mais, você vai bem arrumado. Hoje em dia vende jeans, camiseta polo, simples. Então, do jeito que a gente está, na nossa situação real, atual, conseguimos nos aproximar de Hashem tão próximo. Chegar tão próximo dele. Por isso que o mês de Elul é um dias profanos, dia e não é Hag. Eu não preciso disso. É tão elevado que Hashem aceita como estou. Um paralelismo, você diz que qual a tefilá é uma das tefilot mais elevadas que nós temos todo dia? A pessoa não percebe. Qual é uma das mais elevadas? O Modé Ani. Que o Modé Ani, você fala na cama ainda com as mãos impuras, se interido no banheiro. As outras, você, antes de fazer o Shema, você tem obrigação de ir no banheiro, você tem vontade, para não fazer o Shema Israel com necessidades dentro do teu corpo. O Modé Ani você pode de qualquer jeito. É tão elevado que nada consegue estragar, corromper, contaminar, por assim dizer. De tão elevado que é o Modé Ani. Porque o Modé Ani, a primeira coisa, você acordou? Você reconhece teu vínculo com Hashem. É tão forte, Modé Ani lefaneja, eu e Hashem. Direto, sem escala, sem intervenções, sem intermediários. É muito forte. Só que a gente está tão dormido que a gente não percebe. Mas o Modé Ani é uma tefilá muito elevada, que não preciso sequer fazer netilá para ela. Por resto das coisas, eu preciso fazer netilá de Adain. De preferência, ela exige do lado da cama. Se não tem opiniões que dizem, pode caminhar, menos de 4 amot, etc. Ou se a casa inteira vale 4 amot. Isso são questões de halakha complicadas para dizer, que não é o tema agora. Mas o conceito em si é que existe um vínculo especial, direto, imaculado. E o mesmo acontece no mês de Elul. O mês de Elul tem esse vínculo direto. Por isso a gente tem que aproveitar o mês de Elul com tanta força. É a oportunidade. É pegar. Pegar e pegar mais. Então o mês de Elul é diferente na forma essencial de todo ano. Neste mês a Kadosh Baruch Hu se aproxima de nós de uma forma inigualável, ímpar. Ele abre simplesmente o nosso caminho, todos os portais. Tira, derruba todos os obstáculos. Só uma coisa ele pede de nós. Venha. A Kadosh Baruch Hu sai, o rei sai para o campo. O único que você tem que fazer é o quê? Ir até o campo. Dar o teu passo também. Você tem alguém que você está distante dele, fica observando ele, ele fica observando você. É só ele dar um passo, se aproximar de você, para você poder já ir em frente. A Kadosh Baruch Hu já deu esse passo no mês de Elul, com cada Yodi. Agora temos que nós dar o nosso passo. Como diz o Pasuk, literalmente, vou, chuvo elai, ve a chuva aleichem. Voltem a mim e voltarei a vocês. Só que aqui é mais forte, porque a gente já está vindo até nós. Então não é que ele diz, voltem a mim que volto a vocês. Eu estou voltando a vocês, então voltem a mim que vou acolhê-los. É que nem um pai e um filho tão distanciados. O pai sempre vai acolher o filho, certo? É, papai? Aí o pai, o que fala para o filho? Ah, vem. O filho fica com receio se vou ou não vou. Na hora que o pai dá um passo em direção ao filho, aí o filho cria coragem, vai correndo e abraça o pai. O que faz o pai? Abraça o filho, acolhe com toda a força. Isto que a Kadosh Baruch Hu faz conosco no mês de Elul. Nós temos que correr até ele, que ele vai nos abraçar com toda a força. do mesmo jeito. A única coisa que nós precisamos é ir até o encontro dele. Aproveitar este período tão valioso, tão especial, tão propício para despertar de verdade a tshuva e as boas ações com mais possibilidades, com mais fervor e prometer através disto, não prometer, perdão, garantir através disto para nós um ano bom e doce, um ano com todas as brachot e a maior de todas, qual a maior brachá? Estar ligado com Hashem. Nós vimos semana passada para Shat Re'e. Re'e Anohi noten lifnechem hayom brachá. O klalá. Veja, estou dando para você hoje bênção e o contrário. E o que, que diz logo em seguida? Eta brachá, Asher Tishmeu. A bênção que deu vocês ouvirem. Diz um senhor, qual a bênção? A bênção é poder ouvir. Estar ligado com Hashem. Ouvir a voz dele. Hashem está nos dizendo, Bni Bechori Israel, você é meu povo, meu filho primogênito Israel. E se nós ouvimos isto, esta é Abraham. Qual é Abraham? Estar ligado com ele. Abraham não é ganhar dinheiro para ter uma casa na praia e aí poder esquecer de Hashem final de semana. Porque vou no dia na praia. Não. Eu sempre digo a ironia das coisas. A pessoa pede para Deus, me dá dinheiro para Nassá e Abraham, para quê? Eu peço para Deus, para ir poder comprar uma casa para esquecer dele. Na prática é um absurdo. Mas voltando ao assunto e terminando com um assunto verdadeiro e bom, a Kadosh Baruch Hu está nos garantindo a todos e cada um de nós um período onde nós podemos e devemos aproveitar para nos elevar, nos aproximar dele, todos e cada um de nós, e se Deus quiser merecermos uma Shana Tova, um ano bom e doce, e ligados a ele de forma verdadeira, plena e sincera.
Amém.